Você sabia que existe crematório para pets, de pets, né? E para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com Érica Petereite, que é gerente-geral de um crematório de pets. Muito obrigada pela presença aqui.
Obrigada a vocês. Obrigada, Luciana.
Como é que surgiu essa ideia de se criar, de se abrir um crematório de pets?
Na verdade, surgiu a ideia quando a gente percebeu a necessidade tanto da sustentabilidade quanto do meio ecológico, né? Um dos nossos sócios é médico. E aí ele começou a perceber para onde ia. Começou a se questionar para onde ia. E fomos fazer uma pesquisa, a gente identificou que vai muito para aterro sanitário. E o que acontece em aterro sanitário? Humanos vão lá e vão mexer no lixo. Infelizmente, isso acontece, né? E aí, o que acontece? Esses pets são jogados lá, principalmente em sacos. E aquilo, se você imagina, é que nem um corpo humano. Quando você vai ter uma decomposição, ele incha, vai inchando aquilo, e aquilo vai entrando numa decomposição. Nessa decomposição é onde começa a ter as bactérias e tanto a parte de vírus. E é onde é causada hepatite, porque as pessoas vão lá, mexem, reviram, voltam para dentro de casa e cumprimentam outra pessoa, cumprimentam outra pessoa, e aí isso vai se alongando. Fora que são também jogados pets com cinomose, com parva e outras doenças também que são seríssimas. E aí deu um estalo, se reunimos num grupo de pessoas, tá? São pessoas assim, que eu digo assim, bem interessadas no meio social. E aí veio a ideia. Por que não fazer no primeiro no norte, no Paraná, o primeiro crematório que foi criado por eles? E aí a gente desenvolveu o projeto. Tudo tem que ser legalizado pelo IAP. Você não tem uma ideia como você montar uma fábrica de vender roupa. É diferente.
É difícil? Como foi? É complexo a licença ambiental para o crematório?
É complexo. Você precisa... eles que escolhem o terreno, eles que vão fazer o tratamento para ver se tem água, se não tem, o que vai ser plantado nesse terreno. Então, assim, você compra... Mas é tudo feito por eles.
Eles, o IAP?
O IAP.
Ele que determina tudo.
Ele que determina tudo, né? O Instituto Ambiental do Paraná. E isso é muito bom, porque você tem a certeza do que você está fazendo. Então, assim, aí você vem o processo. Primeiro processo é esse, demora um ano, que a gente fala a primeira licença para ser aprovado o espaço. Depois tem o barracão para você construir, que também tem que ser aprovado também. E aí vem a escolha do forno. Então, quando você monta um processo desse, você acredita que vai ser em 6 meses você vai estar trabalhando. São 2 anos para você começar a trabalhar.
É. Agora, falar de morte é muito difícil,
é
né?
Difícil.
Como que é para os donos de pets?
Eu falo que hoje todo mundo está apaixonado, né? Eu tenho a minha neta de 4 patas, tá? Que ela tem guarda compartilhada, é um sarro lá em casa. Mas o que acontece? Eu acredito que são os nossos companheiros hoje. Faz com que a gente faça a caminhada, faça com que a gente tenha que cuidar de alguém. E o que a gente percebe hoje, que esses amiguinhos estão ajudando muitas pessoas, principalmente com a doença do século, que é a depressão. Então, eles fazem com que você faça algo para alguém. E quando você tem alguém que você precisa cuidar, o que acontece? Você não vai fazer um suicídio para você mesmo. Você não vai deixar de tomar a sua medicação. Isso já foi comprovado psicologicamente. Nós temos aqui no Paraná, eu não vou citar, uma psicóloga que ela faz tratamento com jovens com problemas de suicídio. Para ir pro espaço dela, é obrigado você já ir com um pet.
É?
É. Então, independente qual que você escolha, pode ser um passarinho, pode ser um gato, pode ser um hamster, o que seja. Por quê? Para criar essa dependência um do outro, para conseguir resgatar esse jovem.
Tá? Um jovem que cuida,
se cuida. Isso mesmo. Então, a filosofia dela é muito bacana e tem feito um trabalho maravilhoso. A gente pode falar isso porque a gente tem congresso todo ano e a gente vem acompanhando essa evolução junto com a humanização.
Que bonito.
Não, o trabalho, assim, a gente fala, mas arrepia, tá? E quando a gente fala da morte, o que a pessoa sente, é uma dor. Ela vai passar por todos os processos iguais no de humano.
É.
Igualzinho. Ela vai sentir o cheiro, ela vai escutar o latido, ou se for um gatinho, ela também vai, se for um passarinho. Independente do pet, ela vai conviver com aquilo, entendeu? Ela vai ficar com
período de luto.
Tem. tudo. As coisinhas vão ficar ali guardadas. Até o momento que ela sentir que ela vai poder mandar para uma ONG, ou ela vai passar para um vizinho, ela vai dar para alguém. E aí, nesse processo, o que, que nós fazemos? A equipe, ela é treinada para dar esse suporte até esses 90 dias.
É.
Por quê? Vamos falar no seguinte. No nosso meio, você pode chorar. A gente tem uma sala de despedida lá que a gente faz a última homenagem. Nossa, mas que coisa esquisita fazer uma última homenagem. Se o teu amiguinho ficou numa clínica, você vai ficar com aquela imagem da clínica. Se você vai para o nosso espaço, ele vai estar num determinado lugar, ele vai estar com a mantinha, ele vai estar com uma florzinha, ele vai ter um momento seu lá de 30, 40 minutos para você se despedir. Então, qual a imagem que você vai ficar na tua cabeça? Que ele está dormindo. Que ele foi embora, que você entendeu que é um ciclo da vida. A psicologia permite que você tenha que velar o corpo. Ela exige que você vela. Vamos dizer o seguinte, quando acontece um grande acidente com próprios familiares nossos, por que, que todo mundo fica procurando o corpo? Porque você precisa ter a necessidade que realmente morreu.
Desaparecido é terrível, isso, né? Como a gente está vendo em Brumadinho, né? Tão triste, né?
Isso mesmo. Então, quando você começa a aprofundar um pouco mais nessa área da psicologia, conhecer um pouquinho mais, o ser humano, ele tem essa necessidade de findar os ciclos dele da vida.
E com os pets, então...
É a mesma situação.
É a mesma emoção, mesmo sentimento.
A gente tem histórias de... daqui de Maringá e da região muito forte, sabe? De, por exemplo, pais que deram um pet para um filho... E depois de um ano faleceu. E aí, esse pet conviveu com a lembrança do pai durante 18, 19 anos. E quando esse pet foi embora, ela entendeu que agora ela não tinha mais, entre aspas, o pai dela não estava mais ali, agora tinha ido embora mesmo. Porque era a lembrança que ela tinha ficado viva e forte do pai dela. Foi o último presente que o pai dela deu para ela.
Ah,
entendeu? Entendi. Então, histórias de autistas, gente, se todo mundo soubesse como é bom ter um pet para quem tem autismo, é maravilhoso, né? A pai usa os Golden Retriever para fazer o trabalho com as crianças.
É. Agora, no momento da morte do animal, né? Se não for bem trabalhado esse momento, pode deixar sequelas? Assim,
deixa. Deixa porque muitas vezes ela vai ficar sem querer ter um pet durante anos.
Para não ter que reviver uma sensação como aquela.
Isso, para ela, porque ela vai ter aquela mesma memória que ela teve lá atrás. Quando você trabalha isso, bem trabalhado, ela vai entender que foi um ciclo, acontece, como poderia ter acontecido com qualquer um. E aí ela consegue dizer, não, já passou, já me curei, já sarei, e agora sim, eu posso ter outro amiguinho dentro da minha casa. Por quê? Porque a gente percebe que as pessoas estão ficando cada vez mais sozinhas, Luciana. E a gente está precisando cada vez ter alguém para fazer algo também para alguém. E aí as coisas estão... Por que, que o pessoal fala assim, o mundo pet? Por que, que houve essa explosão do mundo pet? Aqui a gente não chega nem perto, mas se você for para a Flórida esse ano, vai ter o maior congresso de mundo pet.
Ah, é?
Do mundo. Tá? Ele acontece em abril, é o do mundo, o maior. Por que isso? É porque isso é uma realidade que está acontecendo. Então, por que tão forte hoje as ONGs, esse trabalho que está sendo feito, tudo isso está acontecendo? É pelo fato da humanização que a gente vem vindo. E não vai, isso não volta mais. Eu não acredito que volte mais.
É.
Quando o pessoal fala assim, ai, de crematório, o pessoal tem um choque, assim, ai, vai cremar, vai ligar o forno lá quente, aquela coisa toda, né? Mas o humano, há 20 anos atrás, não fazia cremação no Brasil. Instituído cremação no Brasil em 1986, para o humano.
Ah, é?
Foi em São Paulo. Hoje, se você perceber, está virando cada vez mais comum. As pessoas, não, pode me cremar, eu não quero ser enterrada, pode cremar.
Ambientalmente é o
mais correto possível. Primeiro porque a gente não tem mais espaço no cemitério. Né? É igual as pessoas perguntam, por que, que vocês também não têm o cemitério para enterrar? Né? Falo, gente, ambientalmente falando, o Instituto Ambiental do Paraná, ele não acorda com isso. Primeiro porque para você fazer um investimento, você vai gastar 2-3 vezes mais do que com o crematório. Porque você tem que fazer todo o processo, você tem que retirar a terra, você tem que criar todos os filtros de baixo e criar todos os processos de lápide. E isso é muito caro, entendeu? E ambientalmente falando, você fica lá com a cova, lá com o processo, que são os 4 anos igual ao do humano, para você poder colocar outro amiguinho lá dentro. Então, é uma rotatividade, um cuidado que você tem que ter muito maior. E o custo é muito mais alto. E se a gente analisar, a gente não tem terra para tudo isso. Hoje, para você ter um cemitério, eu teria que ter, por exemplo, vamos dizer assim, uma área no mínimo de 15 mil metros quadrados para mais, para poder ter, porque eu tenho que ter um processo de sustentabilidade todo em volta. Uhum. Né?
Então, não existe cemitério para pet?
Quem tem, quem faz é só clandestino. Uhum. Como é que o clandestino faz? Ele diz que ele tem lá, ele leva, faz uma cova lá e joga todo mundo lá dentro, os amiguinhos, tudo lá. Não tem essa coisa, ah, vai jogar um individual. Não, ele joga lá, põe capim por cima, joga de novo e pronto. E aquilo estufa tudo, vem tudo para cima. Quando dá uma enxurrada e tudo, aquilo fica tudo por cima ali. Então, aquele material fica todo lá em cima, aquele dejeto, e aí causando problemas para o meio ambiente e sustentabilidade, ecologicamente falando, entendeu? Então, não existe na nossa região, aqui, vamos dizer aqui no norte do Paraná todo, não tem um cemitério pelo IAP, não existe.
Uhum. Bom, na minha infância eu lembro que a gente enterrava os nossos pets, nossos cãezinhos, no quintal, né?
Isso, isso.
Hoje em dia as pessoas vivem com os pets em apartamentos, né? Não tem como, né?
Não tem. Na verdade, assim, vamos dizer, né? O metro quadrado ficou muito caro para todo mundo. E pela segurança todo mundo está indo para o vertical. Então a gente não tem aonde colocar, a gente não tem o que fazer, mas a gente quer ter um amiguinho dentro de casa. Então, o que que acontece? Aí veio a ideia do crematório, saber que alguém vai acolher, vai buscar e vai levar. A gente fala, em termos de curiosidade, que antigamente os nossos amiguinhos morriam muito de velhice. Hoje, eles têm as mesmas doenças que o mundo homem, é igual. O câncer é muito comum hoje, né? Problemas muito sérios de renal, fígado, etc e tal. E não mudou ainda, mesmo que a vacina existe ainda a cinomose. Que não deveria mais existir. Existe a cinomose ainda. Por quê? Porque é contagiosa. Entendeu?
Você... E porque ninguém aplica vacina... Às vezes tem muita gente que não aplica vacina corretamente todo ano, né?
Não, não...
Tem aquele cuidado todo, né?
Isso mesmo. Por isso que a ideia da empresa é fazer o quê? A empresa, ela veio poder ajudar, junto com os médicos veterinários, fazer com que fique isso mais barato.
Então, vocês oferecem planos de pagamento, que é da cremação e também de tratamentos.
De tratamentos.
Veterinários durante a vida do pet.
A vida do pet. A gente não quer que ele morra, a gente quer que ele viva mesmo. Por quê? Porque a gente sabe a dor. A gente que convive com ela todos os dias, a gente sabe a dor. As pessoas de idade sofrem muito quando perdem um amiguinho. É muito grande, porque o filho foi embora... Ela tá sozinha, ela tem aquele amiguinho. Então, ela sabe aquela coisa assim, dorme comigo, cuida de mim, você cuida dele. Tô sozinha em casa, se aparecer alguém, tá latindo.
E a gente se comunica, né? É impressionante, né?
Sim, só no olhar.
Só no olhar.
Só no olhar, é coisa assim.
No latidinho, não.
Sim, sim. E o pessoal fala assim, ah, mas é só o cachorrinho? Não. Hoje aumentou muito a parte de felinos, bastante. A tendência para daqui... Eles faziam uma ideia daqui 10 anos, mas a gente está percebendo que com 5 anos, a tendência vai ser maior ainda na parte de felinos.
É, os felinos vão alcançar os cães ainda.
Vão. Uhum. Principalmente o pessoal que é universitário, o pessoal mais jovem, fica mais fácil de... Eles querem ter... Quem vem estudar, fica longe da casa, da família, tem a necessidade de um amigo. Então, eles estão trazendo um felino para dentro de casa.
Interessante. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. E uma boa tarde.
Ai, obrigada a você, Luciana. Valeu.
Conversamos com a Erika Petereite, que é gerente geral de um crematório de pets que funciona no norte do estado. Falamos desse assunto na nossa série de entrevistas sobre o Universo Pet.